E o CBN Saúde de hoje vai tratar de um tema importante, que envolve muito a vida das pessoas no cotidiano. Muitas pessoas têm a chamada alergia. E para falar de alergia, nada melhor que uma alergista. Estou aqui com Juliana Sela, que é alergista, e ela vai falar sobre alergia e imunologia. Doutora Juliana, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço pelo convite, muito feliz por estar aqui.
Bom, a primeira pergunta que eu lhe falo, o que é a alergia? Porque a gente tem, muitas vezes, associada à alergia, aquela questão da defesa do organismo em relação, né, ao um corpo estranho.
Uhum.
A alergia é uma doença? Qual o nível dessa doença?
Sim, o nosso corpo reage todos os dias contra bactérias, contra fungos, contra vírus, e é uma defesa que é esperado. O nosso corpo se protege contra as coisas externas. O problema é quando o nosso corpo acha que alguma coisa é errada e ele faz uma reação exagerada. Por exemplo, às vezes o nosso corpo pode achar que um certo medicamento é uma coisa errada, e aí ele acaba fazendo reações exageradas, levando a sintomas e, consequentemente, a problemas. Se ele acha que os ácaros, os pólens, poeira, sujeira, cachorro, gato, enfim, são coisas erradas, ele reage exageradamente. E aí, com isso, aparecem os sintomas e, com isso, vêm as doenças.
Agora, a gente vive numa cidade que tem um grande número de árvores, né? Nós temos uma série de pessoas que falam que estão, às vezes, com alergia por causa das árvores, do pólen, por exemplo. Isso é uma verdade? Quer dizer, essa quantidade de árvores, que é muito boa para nós, importante, ela pode também significar um problema para quem tem alergia?
Com certeza. Na verdade, no Brasil, o principal tipo de alergia que nós temos são contra os ácaros. Ácaros são os pós, poeira, sujeira que a gente tem em casa. O grande problema é que nós vivemos numa região que é, na verdade, uma região de transição. Então, nós temos tanto os ácaros quanto os pólens. E aí, acaba que nessa época do ano, que a gente acaba tendo uma polinização um pouquinho mais aumentada, a gente acaba tendo os problemas. Então, nessa época do ano, além dos problemas que a gente tem com as árvores, a gente acaba tendo problema com os ácaros. Por quê? Porque junto, quando vai caindo as folhas, acaba que, junto nessas folhas, junta a poeira. Então, além da poeira, a gente também tem alergia dos pólens, que é da própria folha ou da própria flor. E aí acaba que o paciente que tem alergia respiratória acaba tendo um agravo bem importante, e isso é uma consequência bem importante do dia a dia.
Doutor, tem algumas pessoas que eu conheço que saem daqui, vão mudar para outra cidade, por exemplo, principalmente para o litoral. Aí elas dizem, nossa, minha alergia melhorou.
Uhum.
Isso é uma pergunta simples, mito ou verdade?
De certa forma, verdade. O que que acontece? No litoral, acaba que a gente tem uma predominância maior de fungos. Por quê? Porque as casas acabam ficando fechadas a maior parte do tempo, a gente tem a maresia e tudo mais. Então, no litoral, a gente sabe que há predominância de fungos. E como o paciente apresenta sensibilização a coisas diferentes, então ele tem alergia, por exemplo, aos pólens, ou alergia aos ácaros, ou alergia ao cachorro, ao gato, ao fungo, pessoas que geralmente não têm alergia aos fungos, quando vão para a praia, melhor. Não significam que eles estão curados. Significam que eles não estão entrando em contato com o que causa alergia. Ou seja, eles acabam não tendo sintomas. E aí, por isso que existe, eu estou curado, estou melhor e tudo mais, o meu tratamento foi mudar para a praia. E aí é justamente
porque... Quer dizer, você tem uma melhora porque você evita o agente que provoca alergia.
Exatamente.
Mas você continua com a alergia lá.
O resto da vida.
Aí eu vou te fazer a pergunta na qual. Existe cura para alergia ou você tem pessoas que vão conviver com ela o resto da vida?
Bom, infelizmente a palavra cura dentro da alergia a gente não tem. O que a gente tem são vários tipos de tratamento. E quando a gente fala em tratamento, aí sim o paciente pode ter uma excelente qualidade de vida. Dentro da alergia, hoje a gente se preocupa muito mais com o cuidado pré-sintomas, né, os sintomas, claro, quando o paciente está atacado, do que realmente pensando em cura. Então, quando o paciente consegue cuidado da causa, então, se ele é, por exemplo, alérgico a ácaro, se ele cuida do seu ambiente, do seu domicílio e não entra em contato, ou não entra, ou entra em menor contato com os ácaros, acaba que ele não tem sintomas. Então, hoje a gente pensa, a gente foca muito no respeito do tratamento para melhorar a qualidade de vida. Agora, a cura, infelizmente, nós estamos no aguardo das pesquisas que estão rodando.
Então você tem que fazer um mapeamento dessa alergia e saber o que a provoca. E a partir disso você cria um ambiente favorável a quem tem
alergia. Exatamente. Isso é o principal foco que nós temos. Então a gente tem que descobrir, não é falar eu sou alérgico. Quando o paciente fala eu sou alérgico, você é alérgico ao quê? E aí que é o grande foco hoje da alergia. É descobrir exatamente qual é a causa da alergia e aí a gente pensar nesse foco para tratamento.
Antes de continuar minha entrevista com a Juliana, lembrando você ouvinte que você pode participar, você pode mandar um WhatsApp, DDD 44 998 77 95 50, você pode participar pelas nossas páginas sociais dessa conversa sobre alergia. Aí eu queria aproveitar, quando você fala do mapeamento da alergia, de você tirar os agentes que provocam alergia, é muito difícil para algumas pessoas conviverem sem isso. Significa uma mudança, às vezes, radical do hábito de vida. Isso dificulta o tratamento?
É, o principal foco da gente é o paciente aderir ao tratamento. Isso, primeiro, o paciente tem que querer. Ele tem que querer melhorar. Isso é a principal coisa para a gente, o primeiro passo.
Então, assim, ele tem que estar afim de se curar.
Exatamente. Então, assim, você quer continuar tendo sintomas? Às vezes o paciente vive há tantos anos com sintomas de rinite, por exemplo, que é o nariz coçando, espirrando e tudo mais, que ele acha que aquilo é algo normal. E aí o primeiro passo é, você quer melhorar? Às vezes o paciente volta na segunda consulta e fala assim, nossa, doutor, eu não lembro a última vez que eu passei uma semana sem coçar o nariz. E isso é uma coisa muito interessante. Então, o primeiro passo é o paciente querer aderir ao tratamento. E é aí que a gente vai conversar. E aí, justamente, a gente abre mão dos testes para a gente conseguir fazer o diagnóstico correto.
Novamente, a questão é os testes. Como é que é feito o teste para se detectar ao que, por exemplo, eu seria alérgico? É um teste complicado? É simples? Quais são as etapas que eu posso detectar se eu sou alérgico ao ambiente X, ou ao produto Y, ou a um contato com uma superfície Z, por exemplo?
Bom, existem, a gente tem, dentro da alergia, nós temos vários tipos de testes. O teste mais tranquilo, mais o inicial, que todo mundo geralmente fala, é um teste que a gente fala teste de contato imediato. Ou mais, o nome correto em inglês seria prick test, ou mais comumente conhecido pelos pacientes como teste do braço. Né? Nós pingamos na superfície do braço algumas gotinhas de alguns extratos, de algumas coisas que nós temos mais comumente no ambiente. Então, poderia ser poeira, sujeiras, cachorro, gato, fungos, pólen de árvores, pólen de gramas. Existem alguns tipos de alimento que também tem como a gente fazer. E aí, com esse teste, que é um teste extremamente simples, dura mais ou menos de 15 a 20 minutos, o paciente já percebe o resultado, e aí nós conseguimos identificar ali. Existem outros tipos, obviamente, de testes. Existe um outro teste, que é o teste de contato tardio, ou PET teste em inglês, ou pelos pacientes também, o teste das costas, que geralmente eles chegam falando, que a gente consegue identificar dentre esses 40 ingredientes que podem estar contidos em vários produtos químicos. Dentre eles entra muita coisa de metal, vários produtos químicos industrializados, alguns conservantes, borrachas, enfim. E nós testamos bastante coisa, e aí a gente consegue que diagnosticar a parte de contato e relação a produtos químicos. E, em alguns casos, a gente consegue abrir mão também dos exames de sangue específicos para algumas coisas. Por exemplo, para alguns alimentos, nós temos alguns testes de sangue específicos, para algumas poeiras, poucos tipos de medicamentos, e que também a gente pode abrir mão.
Então, você tem uma gama enorme de exames que podem ser feitos. Você vai descartando um ou outro conforme a reação do paciente.
Exatamente. Existem pacientes que só têm reações a produtos químicos. Então, a gente vai pensar a respeito de algum tipo de teste. Aos alimentos, outro tipo de teste. A poeiras e sujeira, outro tipo de teste. Então, depende da história clínica, que é sempre muito importante para a gente consegue pensar qual o melhor exame para o paciente e qual a melhor conduta que nós podemos ter.
Eu estou conversando com Juliana Sela, ela é doutora. Ela é alergista, especialista em alergia. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a idade e os problemas alérgicos, os problemas de respiração. Será que a idade, muito novo, mais velho, podem trazer novos problemas? Será que a gente muda, nosso organismo muda conforme o tempo passa e vamos ficando alérgicos a certas coisas? Daqui a pouquinho a gente volta.